40ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 12ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores e saudar o público presente, bem como dizer que são bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido a vereadora Eliane para que faça a leitura bíblica.
Prudência e justiça. Meu filho, aproveita-te o tempo e evite o mal. Para o bem de tua alma, não te envergonhes de dizer a verdade. Pois há uma vergonha que conduz ao pecado e uma vergonha que atrai glória e graça. Em teu próprio prejuízo, não te mostres parcial. Não mintas em prejuízo de tua alma. Não tenhas complacência com a fragilidade do próximo. Não retenhas uma palavra que pode ser salutar. Não escondas tua sabedoria pela tua vaidade, pois a sabedoria faz-se distinguir pela língua, o bom senso, o saber e a doutrina pela palavra do sábio e a firmeza pelos atos da justiça. Não contradigas de nenhum modo a verdade. Envergonha-te da mentira cometida por ignorância. Não te envergonhes de confessar os teus pecados. Não te tornes escravo de nenhum homem que te leve a pecar. Não resistas face a face ao homem poderoso. Não te oponhas ao curso do rio. Combate pela justiça, a fim de salvares tua vida até a morte. Combate pela justiça e Deus combaterá por ti contra teus inimigos. Palavras do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 307 de 2018. Senhor presidente, senhores vereadores, em anexo, estamos encaminhando para apreciação e aprovação desse colendo Poder Legislativo o projeto de lei número 1937 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan, e da outras providências. O presente convênio visa a correta execução na recomposição de pavimento aberto para consertos e melhorias nas redes de distribuição e coleta de esgoto sanitária, tendo em vista que a empresa, após o serviço realizado, aterra provisoriamente o local, objetivando analisar e monitorar o conserto. Para julgarmos essa propositura como medida de urgência, solicitamos que seja o presente projeto de lei apreciado dentro da maior brevidade possível. Diante do exposto, esperamos que os nobres pares deste colendo Poder Legislativo aprovem o presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal, em 23 de novembro de 2018, Eduardo Busatti, Prefeito Municipal. E anexo o projeto de lei 1937 de 2018. Também tem anexo aqui, então, cópia do convênio da Companhia Rio Grandense de Saneamento, propriamente dita, Corsan, com o município de Pejuçara. Indicação número 20 de 2018, senhor presidente, a vereadora que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais, indica ao Poder Executivo a colocação de um trocador no banheiro da sala de espera da pediatria na Unidade Básica de Saúde. Justificativo. A hora da troca das fraldas é um momento de dificuldade para as mães ou os pais quando se encontram nos mais diversos lugares, fora de seus lares. A referida indicação se faz pertinente, visto que na sala da pediatria da unidade de saúde há um banheiro. Sendo assim, a colocação de um trocador, que é um utensílio simples e de baixo custo, beneficiaria pais e mães, quando necessário, realizar trocas e higienização dos bebês e crianças que usam fraldas. Sala das sessões, 26 de novembro de 2018. Karina dos Santos Leal Zambra, vereadora de Democratas. Temos um convite. Senhor presidente da Câmara de Vereadores de Pejuçara, ao cumprimentar, estamos enviando, convidando Vossa Senhoria para participar da apresentação de projetos dos jovens da Escola de Ensino Médio Casa Familiar Rural, Três Vendas, que será realizada na escola, localizada na localidade de Três Vendas, no município de Catuípe, no dia 4 de dezembro de 2018, com início às 9 horas. Segue convite de formatura de conclusão do ensino médio. Contando com vossa presença, desde já agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço. Atenciosamente, diretor Venildo Turra, diretor coordenador da Escola de Ensino Médio CFR Três Vendas. Os formandos do ensino médio, qualificação em agricultura da Escola de Ensino Médio Casa Familiar Rural, Três Vendas de Catuípe, sentem-se honrados em convidá-lo para a formatura no Salão Comunitário Sagrada Família de Três Vendas em Catuípe, no dia 8 de 12 de 2018, horário das 20 horas. Todo agricultor faz visitas à sua plantação. Da mesma maneira, Deus aduba a vida daqueles que frutificam. Então, portanto, são dois momentos. A amostra de trabalhos, encerramento no dia 4 e a formatura no dia 8. Somente essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Daniel, vereador Serineu, vereadora Karina, vereador João Luiz, vereador Eliane, vereador Edésio, vereador Valdecir, não há inscrito.
Convido o secretário para que proceda com inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente, pelo prazo máximo de 30 minutos.
Vereador Edésio, vereador Eliane, vereador João Luiz, vereadora Karina, vereador Serineu, vereador Daniel, vereador Valdecir.
Com a palavra, a vereadora Karina.
Boa noite a todos. Inicialmente, saudar o presidente Maurício, em seu nome os demais membros da mesa, aos meus colegas vereadores e a vereadora Eliane, às pessoas que nos assistem, ao Marcel, à Ingrid, à Agnese e à assessora Bruna. Semana passada eu não usei da tribuna, então eu gostaria, primeiramente, de dar as boas-vindas ao colega Edésio, né, que retornou a semana anterior aí aos nossos trabalhos, depois de um afastamento de 4 meses, eu acho, 5 meses, né, por motivos de saúde. Seja bem-vindo, Edésio, aí venha a somar junto conosco aí nesse findando o ano, né, na nossa casa, iniciando o novo ano de 2019. Também, referente à vinda do seu Nelson, a semana passada, sobre a possível transmissão das sessões, né, ou fragmentos, ou pequeno ou grande expediente, eu acho, sim, pertinente, mas, ao mesmo tempo, preocupante, né? Já discutimos no início da nossa legislatura essa questão. Eu acho que temos, sim, que sentarmos e vermos a possibilidade, porque, através da nossa rádio, os nossos municípios conhecem o nosso trabalho como legislador. Então, eu acho interessante, mas temos que ver a forma legal, né? Se caso for possível. Gostaria também de trazer algumas informações, né? Semana passada estivemos aí presente, quem pôde participar, do sorteio público das 34 unidades habitacionais, né, do loteamento Caminha das Palmeiras, no centro do idoso, né, na manhã de terça, um investimento aí em cerca de 4 milhões de reais, sendo de contrapartida do município cerca de 1 milhão de reais. Então, assim, investimento de grande porte para o nosso município. E tivemos acompanhando o sorteio, né, nessa primeira etapa, cujas inscrições homologadas foram na quarta-feira, que antecedeu o feriado, né? E na manhã tivemos o sorteio aí com algumas famílias presentes. E agora vem essa segunda etapa, que é a cargo da Caixa, da Superintendência da Caixa Econômica Federal de Passo Fundo, né, que irá averiguar os documentos de cada mutuário, que foi contemplado, para posterior sair a relação realmente assim, de quem vai fazer uso das moradias, né? Também sobre as casas, nós fomos procurados enquanto legisladores até para saber de algumas situações, né, de alguns nomes, e na oportunidade me direcionei à comissão, né, o Jacinto, a Cristiane e a Daiane, que estavam ligados diretamente com as inscrições, e consegui ter retorno de todas, vamos dizer assim, os esclarecimentos pertinentes acerca dessa homologação das inscrições. Também na quarta-feira, dia 21, nós estivemos presente no gabinete do prefeito para assinatura do contrato com a empresa Comércio de Materiais de Construção Progresso Limitada de Campo Novo, né, que foi a vencedora da licitação para o fechamento da nossa quadra poliesportiva lá da escola municipal. Na oportunidade, a diretora Sandra e a coordenadora Anelise estiveram presentes, demais autoridades, os colegas também vereadores que puderam se fazer presente, né, um investimento aí que soma mais de 298 mil reais. Então, esse fechamento da quadra, principalmente, né, vem a engrandecer ainda mais o nosso educandário, né, que desde 2012 é que foi com o temporal, né, que tivemos aí uma fase, uma etapa já foi concluída, que foi a quadra coberta. Então, agora com o fechamento, né, irá ter os sanitários, a sala de educação física, que dará um novo, né, um novo ginásio para a nossa escola, e certamente os nossos eventos, que muitos são feitos fora da escola por não termos esse espaço, serão realizados a partir da conclusão dessa obra, serão realizados na escola. Então, quem ganha com isso é toda a comunidade escolar. Também, nessa manhã, foi assinado a obra da quadra colonial do Parque de Exposições, né, que o recurso investido será mais de R$ 104 mil, sendo R$ 24 mil de recursos próprios do município. Também aí são essas duas obras, a partir dos próximos dias, inclusive hoje, esteve na nossa escola o engenheiro Jandir, da empresa, né, que eu citei, já esteve lá fazendo algumas averiguações e vão começar o trabalho essa semana ainda. Na sexta-feira, dia 23, então, nós tivemos a eleição da nova equipe diretiva da nossa escola, que irá dar continuidade aos trabalhos em 2019 e 2020. Né, eu fiz parte da comissão, nós estávamos aí desde o final de outubro organizando os trabalhos, né, que não são poucos, né, a gente sabe que é um ganho para a escola poder, através da eleição direta, escolhermos os nossos representantes, né, que estejam ligados à escola para desenvolver, né, a gestão da escola nos próximos 2 anos. Então, nós tivemos aí 230 votantes no total, né, desses tivemos 205 que aprovaram a chapa, nós tivemos a inscrição de uma única chapa, e tivemos 20 votos não, 4 votos nulos e 1 voto em branco, totalizando 230 votantes. Então, aí, a partir de 2019, teremos como equipe diretiva a professora Sandra Isabel Coradini de Oliveira, será a próxima diretora, como vice-diretora dos anos iniciais, a professora Vanessa Crabi Turcato, como coordenadora dos anos iniciais, a professora Elisângela Busatti Basso, como vice-diretora dos anos finais, a professora Tassiana Cadori de Doné, e como coordenadora dos anos finais, a professora Caroline Bergulis Amberlan Vione. Então, em nome da comissão, da presidente Teila Macanhã Costa Beber, né, a gente agradece o trabalho da comissão, que somos em 8 pessoas, que estivemos aí desenvolvendo esse trabalho durante um mês, né, que findou agora com a eleição da sexta-feira. Agradecer a todos os pais, aos alunos, aos funcionários, né, que nos ajudaram e tivemos êxito na nossa eleição. Eles somaram 93,47% de aprovação. Então, parabéns à nova equipe, né, desejando um bom trabalho aí no início de 2019. Também na manhã de sábado, dia 24, a pedido do presidente Maurício, eu estive aí no encontro das invernadas do CTG Pialo da Amizade do programa Sicredi Piá. Estive representando a Casa Legislativa em nome de todos os vereadores, né? Esse programa do Sicredi Piá, ele vem há mais ou menos uns 5 anos sendo desenvolvido no nosso município. Através da cooperativa do Sicredi, né, da sua parte artística, né, na oportunidade, o meu filho já foi integrante da invernada, assim como o filho do vereador João Luiz, né, a gente acompanhou. Eles são vários municípios que fazem parte desse programa, que são eles: Fortaleza dos Valos, Santa Bárbara do Sul, Boa Vista do Cadeado, Tupanciretã e Pejuçara. Então, o nosso município findou esse ciclo de 5 anos, né? Foi o último município que teve dessa invernada, né? Findou essa etapa, porque cada ano era realizado em um município esse encontro de invernadas. Né? É que é muito bom a gente ver os jovens cultuando as nossas tradições através da dança, da música, né, gaúcha. Então, assim, parabenizar o Sicredi pela essa iniciativa, né, social, desenvolver esse programa, e também ao CTG, que é parceiro há anos, né, incentivando o Sicredi a dar continuidade através do espaço que ele cede semanalmente para os ensaios, né, dessas invernadas. Bem, sobre a minha indicação, eu deixei ela por último, né, é uma indicação que vem há tempo eu gostaria de ter feito, né? Então, em conversa com algumas mães que me procuraram, eu achei pertinente fazer essa indicação, visto que lá em 2013, se eu não me engano, quando eu assumi a casa legislativa, na outra legislatura, eu fiz a indicação que eu lembro, na época, a unidade de saúde estava passando por uma reforma. E, na época, eu fiz uma indicação pedindo um espaço diferenciado para a espera das crianças que são atendidas pela pediatra. Visto que nós, enquanto mães, né, e as crianças menores, a gente sabe do contato com demais pessoas no ambiente fechado, né, a proliferação de vírus, bactérias, e as crianças, eles têm o organismo mais suscetível a contrair as doenças. Então, na época, eu lembro que eu fiz essa indicação de um possível estudo de viabilidade, né, desse espaço. Fiquei muito feliz porque foi atendido. Até eu peguei uma cópia, eu estou com uma cópia da indicação da época, foi a indicação 46 de 2013, né, na qual eu fiz essa indicação. E, na época, então, eu me detive mais à questão de ter o espaço diferenciado, que tivesse brinquedos, porque a criança ela é agitada, nem todas, né, mas ela precisa de ter alguma coisa de entretenimento enquanto aguarda a sua vez para a consulta. Então, na época, eu fiz essa. E agora, né, conhecendo e sabendo da necessidade que há, eu retomei, né, que seja colocado, fixado, um trocador no banheiro. Nessa sala tem um banheiro, né, que seja fixado um trocador para que as mães possam fazer a troca e higienização dos seus filhos menores que usam fraldas. Visto que assim é improvisado, às vezes até no colo da mãe, né? Então, acho que é necessário essa colocação, que vem só a beneficiar os pais de que fazem uso dessa sala, né, desse momento. No momento seria isso, o presidente lhe devolva a palavra.
Com a palavra, o vereador Valdecir. Na
Saudação, presidente Maurício, vice-presidente, secretário João Martins, demais colegas e também nossos assistentes na noite de hoje. Primeiramente, me manifestando em relação aos projetos, hoje nós temos mais um projeto em regime de urgência que entrou na casa, mas se justifica, né, presidente, vamos dizer assim, do que nos foi passado durante o dia hoje, em razão da, até mesmo de um pedido da Corsan, que fosse feito esse convênio até o final do mês agora, por questão de troca de governo. Então, eles estão agilizando algumas coisas. E o município, na verdade, está só se adequando a poder receber os recursos quanto aos trabalhos, quando é feito os reparos, daí depois o município conserta, então a Corsan paga esses custos. Então, acredito eu que podemos votar na noite de hoje ainda sem problema, porque é só a formalização, autorização para a formalização do convênio com a Corsan. Demais projetos que vão em votação hoje, que estão tramitando também, se forem em votação também, me posiciono favorável a eles. Como a vereadora Karina muito bem relatou aqui na semana passada, nós tivemos dois eventos importantes aqui para a nossa cidade. O sorteio dos contemplados nas casas, primeira relação oficial que saiu, agora depende da formalização por parte da Caixa Econômica Federal, né? Mas em relação ao sorteio, a vereadora já colocou aqui para mim, eu só vou colocar uma informação em relação ao andamento da obra. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com o Alexandre Sutil, que é o proprietário da empresa Executa. Amanhã vai ter uma vistoria da Caixa. Ele já atingiu 85% da obra no que diz respeito à parte da construtora. E ele acredita que, ele quer, aliás, até o final do ano passar dos 90%. Vai ficar para o ano que vem os acabamentos finais da obra. Então, eu disse para ele, cada vez que eu passo lá, é visível o adiantamento das construções. Ele me disse que agora vai ser diferente, que a parte da infraestrutura já está, agora o trabalho é interno, mas acabamentos, colocação de revestimentos e a parte elétrica e também parte hidráulica. Mas está indo bem adiantado mesmo. Então nós estamos aqui na cidade com várias frentes de trabalho, tirando a parte do Alexandre, nós já temos também em andamento uma boa parte do calçamento lá da infraestrutura. Como a vereadora Karina mencionou, o pessoal da construtora já esteve hoje visitando lá, né, no ginásio da escola. Eles têm interesse de começar o quanto antes, tá? A quadra colonial também, então os contratos e a ordem de início foi assinada na semana passada. E também nós estamos em fase final da licitação, possivelmente semana que vem já se assina o contrato da empresa que venceu, está em fase de recurso, ou que vai vencer, ou que está em melhor colocação na questão do calçamento, convênio com o Dyer também. Tem uma orientação, até mesmo do próprio Dyer, que nós temos que iniciar essa obra ainda durante o ano de 2018, porque eles até solicitaram ao município uma questão de recurso que eles tinham reservado no seu orçamento. Então, possivelmente até o final do ano, já estamos quase no final do ano, mas teremos mais uma obra em andamento, uma obra pública aqui no nosso município. Então, você vê que as coisas estão andando a passos rápidos aí, trazendo progresso para o nosso município. Esses trabalhos, assim, a gente fica contente porque tem muita burocracia, muitos entraves e às vezes, no meio dessas licitações que o pessoal de fora vem, a gente tem que manter um contato com as empresas e não é todos os municípios que estão conseguindo, que têm conseguido tanto recurso assim como nós. Quando o prefeito, muitas vezes, ele fala do deputado Onyx Lorenzoni, mas tem que falar mesmo, porque tem municípios que não conseguem tantas emendas como nós temos tido nos últimos anos. Então, tem que exaltar esse trabalho que, da administração, e que se prossiga nos próximos anos, a partir do próximo mandato, os próximos deputados também, a gente consiga mais recursos para o nosso município, para continuar com os trabalhos de melhorias. Falando em mudança de governo, eu vou só para ilustrar ou para comentar o assunto da semana passada, que foi as declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro. Eu me surpreendi que ele nem assumiu ainda e já está levando a culpa pelos cubanos, os médicos cubanos estando indo embora. E eu já vejo de forma contrária. Eu saúdo então as palavras dele, porque ele só disse que se mantivesse o programa, que vai manter o programa, ele ia só solicitar que o valor fosse pago integral, já que eles desempenham o trabalho da mesma forma que os outros médicos, eles merecem ganhar a mesma remuneração. Por que que eles têm que ganhar menos de 3 mil reais e os outros médicos ganham 11 mil reais fazendo a mesma carga horária e o mesmo trabalho? Então, nessa parte, existia uma certa exploração por parte do governo cubano. Também a questão do revalida. É simplesmente uma prova que o governo brasileiro aplica para todos os médicos estrangeiros que queiram desempenhar atividade aqui no nosso país, inclusive médicos brasileiros que se formam em outros países, para eles atuarem no nosso país, eles têm que fazer essa prova. Então, nada mais justo que esses médicos que vieram participar desse programa do governo, que também façam essa prova. Acredito que não tenha nada que impeça. E a questão do direito das famílias virem ao Brasil também, isso é uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas nem sabiam que existia essa lei, que as famílias dos médicos cubanos eram proibidas de vir ao Brasil. E por que isso? Qual é o medo que tinha? O medo que, vindo morar no Brasil, esses médicos não voltassem mais para Cuba. Teve alguns médicos, já eu vi uma entrevista semana passada, que decidiram que vão ficar no Brasil. E a punição deles é que eles são considerados desertores. E pelo período de 8 anos eles estão proibidos de pisar no território cubano. Então, nem passaporte mais eles não têm, esses que decidiram permanecer trabalhando aqui no Brasil. Então, é uma forma de exploração, acredito, na minha concepção, por parte do governo. Sei lá qual é a política que eles têm em termos de incentivo para seus trabalhadores lá, mas eu acho que é uma forma de exploração da mão de obra desses médicos. Inclusive, eu li uma reportagem que o valor que o governo cubano recebia, que não ficava nas mãos dos médicos, é um valor superior a um dos maiores produtos de exportação de Cuba, que é o charuto. O que eles exportam por ano em termos de receita, dá menos do que eles estavam recebendo em valores repassados pelo governo brasileiro. Então, saúdo essas palavras do presidente Bolsonaro por nem ter assumido, mas já só por ter se manifestado a sua intenção, ele já gerou 8.500 empregos aqui no nosso município, no nosso país, que até o meio-dia de hoje, 97% das vagas já estão preenchidas. Então, se existia uma conversa, uma desculpa que os médicos brasileiros não queriam trabalhar no programa Mais Médicos, está aí a resposta. Em poucos dias já praticamente preencheram todas as vagas que vão ser abertas com a ida embora dos médicos cubanos. Era isso, presidente.
Bom, agradecer a todos que usaram a tribuna, sempre importante para o andamento dos trabalhos aqui nessa casa e para o nosso município também. A respeito dos projetos também, vão os dois da semana passada aí que estão tramitando, e esse em regime de urgência, acho que todo mundo, né, entendeu esse sobre a Corsa aí, não tem muito o que nós discutir e pensar também. Sobre a indicação da vereadora Karina, sobre a 2013, a sala lá da espera das crianças, já usei algumas vezes com meu filho, e essa trocadora é verdade. Então, que bom que tem esse olhar, né, como mãe e como vereadora também. Mas sou favorável também a essa indicação. A respeito do sorteio das casas, também participamos aí, juntamente com os colegas. Repercutiu um pouco, né, logo após. Fomos procurados por algumas pessoas. Mas existiam critérios, né, pessoal? E o sorteio seria mais uma etapa. Então, quem se sentiu injustiçado ou tem alguma prova, que denuncie, né? Que não, os vereadores não têm culpa alguma, que não participamos de nada e não temos culpa. Eu, particularmente, não ofereci casa para ninguém, porque nem eu tenho minha casa própria ainda. A respeito do fechamento da quadra da escola municipal aí, mais um passo, né, dado aí, a gente sabe de quanto é importante para a escola municipal, mas também para o município, né? Eu fui um que cansei de jogar futebol lá na quadra e nunca fui aluno da escola. Então, é importante mais essa etapa aí, sendo que tinha muita necessidade, né? Principalmente nas aulas de educação física aí e até em outras atividades realizadas pela escola. Parabenizar também a nova diretora, a professora Sandra, que tenha um bom ano 2019 com toda a sua equipe. Falando um pouco, pessoal, a respeito do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, terça-feira ocorreu a reunião e já saíram as fichas. Então, eu brincava com o dirigente das outras agremiações aí, aquela noite, que é o nosso campeonato, é a nossa Copa do Mundo, né? Então, já começa aquela especulação e contratações e o mercado está, do Pejussarão, está agitado, né? Mas espero que o campeonato ocorra tudo bem para o ano que vem, e que eu sempre digo que vem sou merecedor, e que fora também dos gramados siga tudo em paz. Não havendo mais oradores no grande expediente, convido para um intervalo regimental de 10 minutos. Reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação referente ao projeto de lei número 1935, onde a comissão resolve exarar um parecer favorável à aprovação. Vereadora Karina dos Santos Leozano, presidente, vereador Daniel Vincenzo, vice-presidente, vereadora Eliane de Moura Zamberlan, é a relatora. Da mesma forma, a Comissão de Finanças e Orçamento também emite o parecer 62 de 2018, referente ao projeto 1935 de 2018, também favorável à sua aprovação. Vereador presidente João Carlos Martins, vice-presidente vereador Cirineu Mantovani, vereador Valdecir Villani, é o relator. Projeto de lei 1935 de 2018, que autoriza condicionalmente o Executivo Municipal a convalidar a venda direta de imóvel nos termos da Lei Municipal número 1651 de 2012.
Está em discussão o projeto de lei número 1935 de 2018. Coloco em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Antes de continuar, só esses projetos, na semana passada estava o número errado. Então,
o número,
Deve ter com o número 92,
1992,
92,
1993 e o de hoje.
Então, esses dois é o 35 e o 36. Foi o erro? O número da lei. Isto.
É 36 35, 36, 37.
Isso. Então, projeto 1900, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação emite o parecer 63 de 2018, referente ao projeto de lei 1936 de 2018, e emite o parecer favorável à aprovação. Vereadora Karina dos Santos de Alzambra, presidente. Vereador Daniel Vicente, vice-presidente. Vereador Eliane de Moura Zamberlaia, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer também 63 de 2018, referente ao mesmo projeto. Parecer favorável à aprovação. Vereador João Carlos Martins é o presidente. Vereador Cirineu Mantovani, vice-presidente. Vereador Valdecir é o relator. Projeto de lei 1936 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a conceder desconto e pagamento, a pagamento parcelado, desconto e pagamento parcelado do Imposto Predial Territorial Urbano para o exercício financeiro de 2019.
Está em discussão o projeto de lei número 1936 de 2018. Coloque em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso ao contrário se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Parecer número 64 de 2018 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei 1937 de 2018. A comissão decide exarar parecer favorável, no mérito opina pela aprovação. Vereadora Karina dos Santos Leal Zambra, presidente. Vereador Leal Vicente, o vice. Vereadora Eliane de Moura Zamberlan é a relatora. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 64 de 2018, referente ao mesmo projeto. Também exara parecer de forma favorável, deliberando pela aprovação do projeto. Vereador João Carlos Martins é o presidente. Vereador Cirineu Mantovani, vice-presidente. Vereador Valdecir Villani é o relator. Projeto de lei 1937 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan, e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei número 1937 de 2018. Coloca em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso ao contrário se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade.
Somente esse.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Daniel, vereador Cirineu, vereadora Karina, vereador João Luiz, vereadora Eliane, vereador Edésio, vereador Valdecir.
Com a palavra, o vereador Cirineu.
Minha saudação ao presidente, aos demais membros da mesa, aos colegas vereadores e ao pessoal que nos assiste. Sem criar polêmica, mas apenas, eu acho que apresentar mais algumas informações até referente à questão que o colega Valdecir levanta em relação ao programa Mais Médicos, dizer que eu acredito que possa ser, nesse sentido, uma interpretação, mas tem um lado que eu vejo que a população brasileira dos lugares mais distantes, em muitos municípios, não tinha possibilidade de ter um atendimento se não houvesse também a participação desses médicos que se dispõem aí, e que os médicos brasileiros, até porque na época foram abertas as inscrições, foi dado prioridade para os médicos brasileiros, né? E não foram preenchidas as vagas, e aí a partir daí, então, dessa situação é que foram contratados esses médicos, né? Inclusive, além dos cubanos, de outros países também, né? Em relação aos valores, que grande parte é repassado para essa entidade, essa estatal, na verdade, que administra. E aí, se a gente for ver a situação de Cuba, e aí é importante conhecer um pouco da história, é um país que a partir de 1963, quando se tornou independente e começou a criar alguns atritos com os Estados Unidos, por questões, até porque na verdade era um quintal dos Estados Unidos, não era não tinha independência, né, era uma exploração muito grande das empresas, né, norte-americanas, e a partir de algumas posições do governo, né, de defender o nacionalismo, os Estados Unidos criaram um boicote, inclusive, e propuseram para toda a América boicotar Cuba, inclusive o Brasil, né, por décadas, não negociou com Cuba, e todos os países da América Latina, né, porque na verdade era para o povo morrer de fome lá. E aí que eles acabaram criando esse vínculo com a União Soviética e sobreviveram. Então a gente sabe da situação, e eu escutei um depoimento da médica cubana que trabalhou aqui em Perussara, lá na escola Anjo Furian. Ela foi para lá, inclusive convidada pela escola com alunos, dentro de um trabalho ligado à saúde, e falou da situação de fato que eles vivem. E um país que tem o maior índice, né, de profissionais médicos por habitante, ou não sei se o mais, mas um dos maiores do mundo, né, de todos os países do mundo. E a educação e a saúde para eles não é mercadoria que se negocia, é gratuito, é um direito para toda a população. Então todo o povo recebe, e a grande maioria da população tem acesso a um curso superior. E é o recurso que o governo arrecada também desses profissionais, e ela falava isso abertamente, que ela concordava em repassar esse valor para que muita gente pudesse continuar estudando e ter um curso superior dentro de um país de muita pobreza, né? Inclusive a questão dos meios de comunicação, de meios de locomoção, no caso de transporte, são muito precários, né? Quase não tem veículos, né? O pessoal anda muito de bicicleta mesmo, e é uma situação... em que os médicos lá, eles ganham muito menos, talvez um terço do que eles ganhavam aqui no Brasil, mesmo considerando essa diferença, né, que o governo acaba usando. Então, eu vejo assim, e aí, inclusive, alguém levantou uma questão nesse sentido. A Unimed, o valor que a Unimed cobra, ela repassa integralmente para os profissionais que atendem? Ou repassa em torno de um terço, 40%? Quer dizer, tem uma estrutura que trabalha por trás e que utiliza... E aí, então, se a gente questiona, bom, exploração, trabalho escravo, como alguns usavam, não é o que o colega falou, mas nesse sentido eu vejo que não é bem assim também essa interpretação. Mas muitas vezes, então, essa questão do que representa, e aí a questão, se a gente for ver, da medicina, da visão que eles têm, enfim, que é bem diferente da nossa, difícil de fato, né, em muitas situações. Mas a gente ouviu, eu escutei pelo menos um fantástico também, um depoimento de muitas pessoas, né, atendidas, e inclusive pessoas muito agradecidas, né, pelo trabalho, pelos locais onde eles chegam, né, naqueles mais distantes, nas cidades, onde os médicos brasileiros, a grande maioria, não se dispõe a prestar esse serviço, né, importante para o cidadão. E um outro dado importante também, que eu já tenho, né, que já fez um levantamento, é que hoje, certamente, tem muito mais profissionais médicos brasileiros para ocupar essas vagas. Porque de 2003 a 2014, aumentou o número de médicos formados por ano de 10 mil para 18 mil. Então, nós temos hoje, a partir de 2014, 2015, 2016 até 2018, 8 mil profissionais a mais pelas novas universidades, pelos novos cursos de medicina que foram criados no país. E, de fato, eu acho que isso, para nós brasileiros também, na questão, inclusive, de ter mais profissionais e nós conseguir, quem sabe, ter dentro da área do SUS, na área pública, a gente sabe da dificuldade também que o próprio município de Perussara passou em muitas situações na questão de contratação, né, que acaba muitas vezes, a maioria das vezes, tendo por contrato, né, porque a questão dos concursos, né, pelos valores que são pagos, os profissionais têm condições de ganhar muito mais na iniciativa privada, né, e acabam indo, então, trabalhando nessas áreas, e o poder público sempre com essa dificuldade, principalmente os pequenos municípios e algumas regiões do país, onde tem mais dificuldade de acesso. Então, eu acho que dentro desse contexto todo, né, eu acho que tem que ser entendido. E eu penso que, e aí espero que também esses profissionais e esses médicos novos, eu acho que também possam ter essa nova visão e esse entendimento, de fato, de poder atender naqueles locais onde a população precisa mesmo que possam ser atendidos, enquanto que alguns anos atrás a gente tinha muita dificuldade, e que a população brasileira, de fato, possa continuar sendo atendida, e que os pessoas, né? E sem dúvida nenhuma, eu acredito que se nós temos profissionais, né, no Brasil para poder atender, eles vão certamente para outros países, né? Porque eles têm convênio com 62 países, né? Cuba tem convênio para com profissionais médicos que atendem 62 países, né? E eles acabam indo e fazendo, né? Até porque o início dessa missão deles começou pela disposição de trabalhar em locais de carência na área da saúde, né? Em busca, né, mais pela questão do sentido humano, solidário e humano, né, do que pela questão financeira. Tá? Seria isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Valdecir.
Saudando novamente a mesa, demais colegas e nossos assistentes. Eu esqueci de falar, antes tinha anotado ali, também queria manifestar, dando os parabéns para a nova direção da escola que vai assumir a partir de 2019, né? Que eles, primeiro, parabéns pela eleição e também desejando sucesso para que tenham muito êxito. A gente que acompanhou também os trabalhos conduzidos pela diretora Sandra Zambon e a sua diretoria, em muitos momentos aí a gente participou junto, que envolvia meu setor também. Então, parabenizar ela também pelo trabalho que desempenhou nesses 2 anos, né, vereador? 2 anos, mandato de 2 anos, que foi muito importante, também teve, com certeza, talvez não tenha conseguido fazer tudo que ela queria. Eu acredito que essa questão que nós comentamos antes do ginásio era uma das coisas que, dentro das circunstâncias, era para ter sido entregue dentro do mandato dela. Mas está de parabéns também pelos trabalhos realizados. Era isso, presidente, ele devolve a palavra.
Não havendo mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos e informar aos nobres colegas que a próxima sessão ordinária será no dia 3/12/2018, no horário das 20 horas. E conto com a presença de todos, Edis, para juntos legislarmos em nome do povo de Peruçá. Declaro encerrada.